Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH, acomete cerca de 3% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Entre os sintomas mais comuns do transtorno estão a falta de atenção, a impulsividade e a hiperatividade. E ao contrário do que se pensa, o TDAH não afeta apenas crianças. Adultos e idosos também podem ter impactos ao longo da vida devido ao transtorno. Para entender o TDAH, as formas de tratamento e como diagnosticar o transtorno, tanto em crianças quanto em adultos, o Saúde Consciência desta semana vai explicar mais sobre o tema. Eu sou Giovanna Maldini e para começar o episódio de hoje, converso com o psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Alvim. Olá, professor! Seja bem-vindo ao Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. Para começarmos o programa, explica pra gente o que é o TDAH.
O TDAH, ele é chamado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso significa que é um transtorno de um cérebro que se desenvolve de uma maneira não habitual e os sintomas, então, justamente por conta disso, aparecem muito cedo no período do desenvolvimento, normalmente antes mesmo da criança entrar na escola. E o que, que marca ele? São déficits, são dificuldades em três esferas: na atenção, na impulsividade e na hiperatividade. Então, na desatenção entram sintomas como, por exemplo, perder objetos, dificuldade para prestar atenção, para manter a atenção, né, esquecer compromissos, ser desorganizado com os pertences. Na impulsividade, aquela pessoa que tem dificuldade para esperar a própria vez, ela responde antes que as pessoas terminem de terminar a pergunta. E na hiperatividade, é aquilo que às vezes incomoda um pouquinho, aquela pessoa que está sempre inquieta, balançando a perna, andando de um lado para o outro. Se a criança, às vezes, sobe em lugares perigosos.
Esses sintomas que o senhor falou pode ser comum para muitas pessoas, né? Mesmo se elas não tiverem o diagnóstico do TDAH. Como saber se esses sinais são mais isolados ou se eles podem mesmo chamar atenção para a presença do transtorno?
Então, os sintomas eles têm que estar presentes, né, assim, em mais de um ambiente. Então, não basta, por exemplo, a criança ter dificuldade para prestar atenção ou ser hiperativo, por exemplo, só na escola e não ter isso em casa, ou ter só em casa e não ter. Então, eles têm que estar presentes em, no mínimo, dois ambientes e eles têm que acontecer a maior parte dos dias aí por pelo menos 6 meses, tá? Então, não é uma questão simplesmente, ah, tem uma semana que eu estou assim mais agitado. E como eu falei, o que a gente observa é que esses sintomas, eles estão muitas vezes presentes antes mesmo ali da criança entrar na escola, mas por definição os sintomas eles têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade.
Então é muito importante ficar atento à frequência desses sintomas, tanto nas crianças quanto nos adultos, que às vezes não foram diagnosticados na infância. Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto, existem causas para o aparecimento do TDAH?
O TDAH, ele tem um forte componente genético. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, nos consultórios, ah, doutor, o pai dele é igualzinho. Então, tem um componente genético, embora não seja uma doença hereditária. Não significa que porque um pai tem, obrigatoriamente, por exemplo, o filho vai ter, mas o risco, ele é aumentado. Agora, fatores ambientais, eles também contribuem, como, por exemplo, então, parto prematuro, uso de álcool e cigarro durante a gestação, sofrimento, né, na hora do parto.
E observando essas causas que o senhor citou, existem formas de prevenir o TDAH?
Na verdade, tem e não tem, né? Esse componente genético, ele é muito importante e isso é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? Eu não consigo, pelo menos hoje, né? Não tem aí uma terapia que mude os meus genes. Mas eu consigo prevenir o TDAH na medida em que, por exemplo, as mulheres grávidas não façam uso de cigarro durante a gestação, não façam uso de álcool durante a gestação. E se eu ofereço, por exemplo, a essa mulher grávida uma assistência de pré-natal adequada, um parto adequado, se eu reduzir então prematuridade, se eu reduzir o que a gente fala da hipóxia neonatal, que é o sofrimento da criança, isso acaba sendo uma forma aí de prevenção.
Agradecemos a participação do professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Alvim, e no programa de amanhã ele está de volta para explicar como é feito o diagnóstico em adultos e em crianças. Não perca! E participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovana Maldini, Informação é Saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.